Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Ready Player One, Steven Spielberg no mundo da realidade virtual e dos videojogos. Custódia partilhada, uma família em estado de guerra por causa de um divórcio. Operação Entebbe, José Padilha filma a crise de reféns no Sudão. Ready Player One. Estamos prontos para ver o novo filme de Steven Spielberg e, neste caso, ver é participar numa experiência de jogo. Ready? Lara Marques Pereira.
Ready. Jogador 1. Apostos para entrar no Oasis.
A whole virtual universe. You can do anything. Be anyone. Without going anywhere at all. The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything.
O futuro não está assim tão longe. É já em 2045 que é possível escapar à realidade dura de um mundo completamente esgotado e fugir para um universo paralelo, onde tudo é possível.
It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be.
Parzival, interpretado por Ty Sheridan, transforma-se em Wade no jogo Oasis, que permite escapar à vida de miséria e mergulhar na pura fantasia. O criador do jogo escondeu um tesouro neste mundo virtual e os participantes que o procuram são levados para um outro tempo e uma outra realidade. As referências à década de 80 são constantes. Ou não fosse Ernst Klein, o criador do livro que deu origem ao filme, um rapaz daquela época que se junta a Steven Spielberg, que é já um ícone da cultura popular daquele tempo.
Eu cresci a ver os filmes deste homem e a estudá-los. Eles fazem parte do meu ADN. Eu aprendi a contar histórias com este homem. Por isso, isto foi a experiência mais fantástica e gratificante da minha vida.
My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. I was born in 2025, but I wish I'd grown up in the 1980s, like Halliday and Morrow, like all my heroes.
Ready Player One, Jogador 1, foi apresentado na Comic-Con de San Diego. Na altura, Steven Spielberg admitiu o desafio maior que representava adaptar o livro de Klein ao cinema.
Eu li o livro e pensei, eles vão precisar de um realizador mais jovem. É mais do que eu podia imaginar. A imaginação do Ernest em levar-nos onde nos leva. E no início, enquanto realizador, eu não tinha a menor ideia de como iria fazer para conduzir o público, mas ele estava lá. Ele tinha tudo para nos guiar.
The Oasis was the brainchild of James Halliday.
Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself.
Who is this Parzival and how the hell is he winning?
Find him.
O guião propõe um passo em frente para o futuro da realidade virtual inspirado no passado. No tempo em que os jogos começaram a fazer parte do nosso cotidiano.
It was amazing when I read Ready Player One, when I read Ernie's book.
Foi fantástico. O livro do Ernest conta um salto para o futuro e, ao mesmo tempo, um salto para o passado. Para uma década que me diz muito, os anos 80, mas para um futuro que está à nossa espera, quer gostemos ou não. A criação de um mundo virtual demorou quase 2 anos e meio a preparar.
They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. It's the only place that feels like I mean anything.
Ernest Cline cresceu a jogar e a ver os filmes que lhe deram as referências para escrever a história, mas nunca imaginou que pudesse estar a escrever um filme.
Enquanto estava a escrever o livro, assumi que nunca poderia ser um filme, porque eu queria fazer uma homenagem a tudo o que eu gostava da cultura pop e assumi que não resultaria como filme.
O jovem Wade mergulha no universo virtual criado pelo jogo e ali pode viver todos os sonhos como se fossem reais. Steven Spielberg confessa que a premissa libertária da realidade virtual é um enorme fascínio.
For me, the thing that really made me want to tell the story, more than anything else, was the amount of...
O que me fez realmente querer contar esta história, mais do que qualquer outra coisa, era o que este mundo em 2045 ou 2044 podia proporcionar às pessoas. É uma distopia. As pessoas estão a abandonar o país e, de repente, a realidade virtual dá-lhes uma escolha, um outro mundo onde podem existir, onde tudo é possível. Eles têm uns factos que respondem ao toque, à sensualidade e à dor. Essa intervenção entre vida real e a vida virtual, na terceira parte do filme, praticamente não existe. É o que está no livro e que me levou a querer fazer o filme.
Three hidden challenges test for worthy trades. Revealing three hidden keys to three magic gates. And those with the skill to survive these straits will reach the end. Where the prize awaits. Let the hunt begin.
Este filme vai mostrar a muitas pessoas o conceito de realidade virtual e acho que pode mudar a forma como nos relacionamos com a realidade virtual.
Ernest Cline imaginou uma história de aventuras passada num futuro que está cada vez mais presente.
Faz-me sentir um pouco como Arthur C. Clarke, que escreveu sobre um satélite quando ainda não tinham sido inventados. Não fui o primeiro a escrever sobre realidade virtual, mas estou contente por ter escrito um livro sobre o potencial de tudo isto quando é um assunto que está na ordem do dia.
A realidade virtual é já, hoje em dia, a nossa realidade. Steven Spielberg volta atrás para se inspirar nos tempos de adolescente e fazer uma combinação futurista de aventura, ação e deslumbramento visual.
Game over. Missing nothing less than a war for control of the future.
Jogador 1, game over.
Ready Player 1, jogador 1, a realidade virtual e os videojogos no cinema. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Este é o segundo filme que vemos este ano de Steven Spielberg e é diferente do The Post, é diferente também de outros filmes que fez. Ele aqui imagina um filme de ficção científica que pode ser visto como um videojogo.
E depois de um filme político e sobre temas políticos como era The Post, aqui temos Steven Spielberg a regressar a um dos seus terrenos de eleição, ou seja, a aventura, a grande aventura. Mas com uma diferença que está longe de ser secundária. É que ele adapta o romance homónimo de Ernest Cline, Ready Player One, entre nós designado como Jogador 1, que nos projeta num tempo futuro, mais exatamente no ano de 2045, em que os jogos da realidade virtual não são apenas um vício corrente dos cidadãos, são também, em última instância, a própria realidade em que quase todos vivem. O que é interessante e ao mesmo tempo desconcertante no filme de Spielberg é que ele faz um filme vibrante sobre esse mundo fascinado pela realidade virtual, ao mesmo tempo que vai fazendo passar a ideia, é mesmo uma mensagem, segundo a qual mais importante do que o mundo virtual é o nosso desejo, a nossa vontade e, apetece dizer, a nossa teimosia em habitar o mundo real com corpos reais e emoções reais. Enfim, é um filme fascinante por essa contradição de alguém que, de algum modo, tem que cumprir as regras do espetáculo contemporâneo, mas que, ao mesmo tempo, se situa numa nostalgia em relação ao espetáculo do passado. Não por acaso, em várias entrevistas que tem dado a propósito deste seu novo filme, Spielberg tem dito que é verdade que a realidade virtual vem aí, já está aí, mas é importante não deixar morrer o consumo dos filmes nas salas escuras.
A experiência que Steven Spielberg propõe neste filme remete para um futuro caótico, mas o filme também é uma citação cinéfila do cinema de aventuras dos anos 80 que o realizador ajudou a popularizar. Pura imaginação, como se escuta num dos temas da banda sonora do filme. And you won't have to move, you just sit still. Now let your mind do the walking, and let my body do the talking. Let me show you the world with my eyes.
Pure Imagination, o tema de Ready Player One, Jogador 1, de Steven Spielberg. Um filme futurista que imagina um oásis virtual em meados do século XXI.
E agora algo bem mais duro, Custódia Partilhada. Este é um filme sobre um divórcio. Aqui somos testemunhas de um conflito violento que opõe os pais e coloca o filho mais novo, adolescente, na condição de vítima. A jornalista Margarida Vaz ouviu o realizador Javier Legrand e os atores principais deste drama familiar muito contemporâneo.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. Quand il vient, je m'inquiète pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis content que mes parents divorcent. »
Custódia Partilhada é um filme sobre a violência doméstica e o poder paternal. Dois temas difíceis de abordar.
A violência conjugal é uma violência que é cachée
pela. A violência doméstica é uma violência escondida pelas vítimas e pelos agressores. Acontece no seio da família. É um fenómeno sem retorno, há muitos casos. Os filhos são as vítimas muitas vezes esquecidas. Estão na primeira linha desta guerra por causa dos divórcios, de quem fica com a guarda dos menores. É um fenómeno que coloca muitas questões sobre a família e o direito. Sob o pretexto de que se é pai ou mãe de uma criança, pensam que têm todos os direitos sobre os filhos.
Pretexto qu'on est père d'un enfant ou mère d'un enfant, qu'on a le droit de s'autoriser tout ce qu'on veut avec lui. C'est pas possible, ça.
Xavier Legrand coloca o filho do casal no centro do enredo. Uma criança condicionada pelas atitudes dos pais.
C'est lui qui est l'enjeu et qui est l'objet de cette guerre et qui va devenir.
O filho é que é a questão e o motivo desta guerra. É ele que vai tornar-se no refém e na bomba deste conflito. Dizemos que é uma violência entre marido e mulher, mas quando há filhos, mesmo que não sejam atingidos diretamente, eles também sofrem violência. Como tal, era primordial mostrar como esta criança vai atravessar este terrível conflito. Muitas vezes, apesar de serem ouvidos por um mediador ou por um juiz, não se lhes dá a palavra.
Um mediador ou um juiz, leur parole, en général, n'est pas forcément écoutée.
O realizador francês fez um trabalho de pesquisa no terreno. Foi ver como se processa a atribuição da guarda de um menor.
J'ai pu constater, effectivement, que.
Constatei que este tipo de situação é muito difícil para os juízes, pois há muitas coisas escondidas. Em geral, só têm 20 minutos para organizar a vida das crianças e do casal que se separa. É muito difícil detectar problemas de violência. Quando falei com vítimas, percebi que estas mulheres viviam aterrorizadas, em alerta permanente. Por isso quis dar ao filme características de um thriller, porque a vida destas mulheres são thrillers. Foi com isto que me inspirei para escrever o guião.
Donc c'est ça qui m'a vraiment nourri pour construire le récit du film.
Tal como num thriller, o cineasta coloca o espectador em constante tensão. O medo está presente, tal como é vivido pelos intervenientes. Vai apresentando momentos cada vez mais fortes do conflito familiar.
Je vais pas discuter avec toi là, parce que c'est pour entendre les mêmes trucs que David.
Si tu vas discuter avec moi parce qu'on a fait deux gosses, tu peux pas disparaître comme ça, ça me fait du mal, tu sais très bien que tu me fais du mal.
Faut que tu te soignes, Antoine.
C'est qui pour me dire ça? C'est à toi de te faire soigner, je te signale.
Custódia Partilhada é a primeira longa-metragem de Xavier Legrand. Também ator de teatro, as tragédias gregas foram o ponto de partida.
Sou ator de teatro e queria escrever uma peça. Sou um apaixonado pelas tragédias gregas. Há assassinatos na família, há laços de sangue e problemas de poder. Quis encontrar o equivalente contemporâneo dessas tragédias, que é a violência nas famílias, a violência conjugal. Foi por isso que fui investigar e, em vez de escrever uma peça, preferi fazer um filme.
Que, ao invés de escrever uma peça, preferi fazer um filme.
Duplamente premiada em Veneza, Custódia Partilhada é a continuação de Antes de Perder Tudo, a curta-metragem vencedora de um César e nomeada para os Oscars.
Avant jusqu'à la garde, j'avais fait un court-métrage avec les mêmes acteurs.
Fiz Antes de Perder Tudo com os mesmos atores que faziam as mesmas personagens. Na curta-metragem, a ação passa-se um ano antes do que se conta em Custódia Partilhada. Léa e Denis são atores de que gosto muito. Estas personagens estão ao nível do seu talento.
Essas aparições nos filmes, eu queria lhe dar um rol à altura do seu talento.
Custódia Partilhada apresenta-nos um casal em conflito pela guarda do filho Julien.
Oui.
Rien, qu'est-ce qui se passe?
Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi. Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si. Mais.
Pour me donner son adresse.
Écoute, je veux pas que ça se passe mal.
Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge.
Denise Ménochet interpreta a personagem do pai.
Antoine Besson é um.
Este pai quer ficar com os filhos, quer voltar a ter a vida de antigamente. Antoine Besson é uma personagem que tem um problema, mas está em negação. É o que o deita a perder.
Forcément, ele é em déni de ce problème, e tudo se alarga.
O ator francês Denise Ménochet explica que o pai não é só visto como um agressor, mas como um homem em desequilíbrio.
Como todos os seres humanos são múltiplos, on a beaucoup travaillé en amont avec Xavier Legrand d'une part sur le
tal como todos os seres humanos é multifacetado. Trabalhei muito com o realizador sobre a personalidade de pessoas com este comportamento. Homens que querem intrometer-se na vida das mulheres, sufocá-las, dominá-las. O filme começa num momento charneira para ele. Ele é cobarde. Quisemos dar-lhe alguma humanidade através do seu papel como pai e em outros detalhes. Senão era uma personagem cinzenta e pouco interessante.
E à l'humanité aussi dans plein de choses, des détails, sinon ça aurait été une seule couleur qui je pense aurait été moins intéressante à regarder.
A personagem da mãe também não é só vista como uma vítima.
C'est une volonté partagée avec le réalisateur Xavier Legrand.
Foi uma vontade do realizador que não queria apresentar esta mulher só como uma vítima. Ser vítima não representa um indivíduo. Ela é uma mulher que está nessa situação. Estávamos de acordo que não queríamos que tivesse só o papel de vítima. Queríamos que agisse como alguém que procura viver o dia-a-dia de forma normal. Alguém que vive como se tivesse uma pistola apontada à cabeça.
O que quer ver é a ação. Donc, comment on se met en action dans une situation comme ça? Comment on tente de vivre le quotidien de façon le plus ordinaire possible quand on a une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête?
A atriz Léa Drucker é a mãe que quer salvar o filho do pai agressivo.
Myriam est une femme qui est, à mon avis, qui est en reconstruction et qui est complètement cassée à l'intérieur et en perte de confiance totale d'elle-même.
Miriam é uma mulher em reconstrução, completamente destruída no interior. Perdeu a confiança nela própria. Ela está num estado de distanciamento e de observação. Por vezes tenta organizar-se, mas de forma estranha, não está certa de fazer bem. Na primeira parte do filme está num estado de hipervigilância, num estado que não se consegue explicar. Está num estado de vigilância para sobreviver.
É particular, é um pouco um estado de hipervigilância, mas... qui ne s'exprime pas de façon spectaculaire, mais qui est un état d'observation qui est de la survie.
A atriz francesa destaca a particularidade do tema, contado a partir da perspectiva da criança.
Le choix de représenter la violence dans la famille à travers le regard de cet enfant.
A escolha de representar a violência na família através do olhar de uma criança torna o filme muito particular. O filho assiste e, ao mesmo tempo, faz parte da ação. Para todos nós é perturbador a presença desta criança nas sequências do filme. Não conseguimos formular uma teoria sobre o assunto. O que é que se pode fazer em situações destas? É uma discussão interessante.
Voilà, il est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et ça c'est intéressant.
Para Léa Drucker, o filme não é lamechas. O realizador não faz juízes de valor. Deixa que o espectador descubra quem está certo ou errado.
O filme é très humain aussi, c'est-à-dire qu'il est très, il pose toute la complexité, l'ambiguïté de ce.
O filme é muito humano, apresenta toda a complexidade e a ambiguidade deste tema. Não há o bom e o mau, é mais complexo do que isso. É perturbador, é vertiginoso. O filme não é lamechas nem sentimentalão. É um filme muito orgânico, terrivelmente brutal. Mesmo que nunca mostre diretamente a violência, ela está lá em permanência. Mesmo que nos possa fazer chorar, é um thriller, é um filme assustador.
Si on peut pleurer aussi à la fin, mais il le tire vers quelque chose de c'est un thriller, presque un film d'épouvante. Ça évolue comme ça.
Custódia partilhada é um thriller conjugal sobre a violência doméstica e a luta pela guarda dos filhos.
Olá, eu sou Denis Ménochet. Venham ver jusqu'à la gare.
Olá, eu sou Léa Drucker e venho ver jusqu'à la gare.
J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça?
J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Já vimos muitos divórcios na vida real, no cinema. Este é dramatizado de forma bem intensa.
Se podemos fazer um pequeno balanço das estreias do ano de 2018... no mercado português, eu diria que este Custódia Partilhada é, de facto, a maior e melhor surpresa. Trata-se da primeira longa-metragem de um francês, Xavier Legrand, com uma experiência significativa como ator, sobretudo ator de teatro, tinha já feito uma curta e agora, com este Custódia Partilhada, conta-nos o caso atribulado, mesmo violento, de um divórcio que está marcado por cenas inquietantes de violência doméstica. O que é de facto notável no trabalho de Xavier Legrand é que ele pega num tema que obviamente tem uma dimensão universal e tem sido, e muito justificadamente, muito discutido nas sociedades contemporâneas, mas ao mesmo tempo faz isso sem cair em generalizações fáceis e, sobretudo, concentrando-se nas suas personagens, no caráter irredutível daquele pai, daquela mãe e dos filhos. E nesse aspecto importa sublinhar que uma das dimensões mais impressionantes de Custódia Partilhada é o modo como encena a relação dos filhos com os pais numa situação de tão grande tensão. Enfim, o drama psicológico continua bem vivo na produção francesa e, insisto, este Custódia Partilhada é, neste ano de 2018, a mais bela surpresa que se estreou nas nossas salas.
A Custódia Partilhada, um casal, um processo de divórcio, uma ruptura violenta, dois filhos, um deles mais atingido neste processo. É um filme que nos fala também de violência doméstica, de uma forma impressionante.
Custódia Partilhada é a primeira longa-metragem escrita e realizada pelo ator e realizador Xavier Legrand.
O caso de sequestro e rapto de um avião da Air France pela Frente Popular para a Libertação da Palestina e pelas células revolucionárias da Alemanha é reconstituído no filme Operação Entebbe. O Diamantino José recorda os factos que o realizador José Padilha dramatizou agora no cinema.
We've got the cabin under control. It's four of us. We've got weapons and bombs. If you try anything, you will die.
Passados 42 anos, José Padilha volta a adaptar ao cinema a história verídica do avião da Air France, com origem em Tel Aviv e destino a Paris, sequestrado por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das células revolucionárias da Alemanha, e que no dia 27 de junho de 1976 foi forçado a aterrar no aeroporto de Entebbe, no Uganda. Esta não é a primeira vez que os acontecimentos servem de base a um filme, mas o realizador brasileiro diz que a abordagem é completamente nova.
Escrevi o argumento, mas sabia bem o que tinha sido a Operação Entebbe e apercebi-me imediatamente que esta era uma perspectiva diferente sobre os acontecimentos. Não se tratava de uma abordagem na perspectiva militar, mas antes na relação dos reféns com os piratas do ar e o que estava a ser planeado entre Shimon Peres e Isaac Rabin. Ao fazer isso, estava a dar uma dimensão completamente nova à história e que não tinha sido explorada até agora. Fui a Israel, falei com as pessoas que estiveram envolvidas na operação, reféns, políticos, familiares, de Isaac Rabin, e apercebi-me que o guião era fiel à realidade e que a história era incrivelmente relevante.
We call upon revolutionary movements everywhere
to focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle.
Welcome to Entebbe, Uganda.
Recorde-se que, em troca da vida dos reféns, era exigida a libertação de terroristas detidos em prisões localizadas em França, Alemanha, Suíça, Quénia e Israel. Caso as suas reivindicações não fossem atendidas, ameaçavam fazer explodir o avião com todos os prisioneiros dentro. Sob pressão, Israel lançou um raio de comandos numa operação que ficou na história como a missão de resgate mais complexa e perfeita de sempre. Neste caso, a operação militar deixa de ser o mais importante. As várias partes envolvidas e o que as motivava foi o que mais interessou a José Padilha.
Mesmo do ponto de vista dramatúrgico, quando pretendemos dar dimensão a uma personagem, é fundamental percebermos o que a personagem quer. É necessário entender o que a impede de ter o que quer. É isso que gera o drama, o conflito. Portanto, tive de saber o que pretendiam os terroristas palestinianos e deixei-os explicar as razões porque estavam a fazer aquilo. Em alguns casos, eram razões pessoais. Havia quem tivesse perdido familiares às mãos dos militares israelitas. Depois, olhei para os alemães e, nesse caso, havia razões de ordem ideológica. Eram marxistas. Eram o oposto do nazismo na história da Alemanha. Tive ainda de olhar para Shimon Peres e perceber por que razão não queria negociar. Os constrangimentos políticos, Yitzhak Rabin, portanto, ao estabelecer as relações de cada uma das partes, já estava a criar uma certa empatia com eles. Tudo tem uma certa lógica interna. O drama existe porque essas lógicas internas contradizem-se.
There are 239 hostages at Entebbe. 83 are Israeli.
The Germans separated the Jews.
We have to act. There could be no negotiations with terrorists.
You want to invade Uganda, Shimon?
We give it back to them when we leave.
A lot of the movie has to do with the constraints on politicians.
Muito deste filme tem a ver com os constrangimentos políticos causados pelas negociações entre palestinianos e israelitas. É um conflito que se arrasta há muito tempo e há políticos que constroem as suas carreiras dizendo que vão proteger os cidadãos dos inimigos de sempre. Num ambiente destes é muito complicado negociar. No filme eu abordo isso da seguinte forma. Todos usam roupas que os identificam como ortodoxos. Movem-se de forma que sugere dor auto-infligida e, pouco a pouco, esta espécie de dança também evolui. Começam a livrar-se daquelas roupagens, da ortodoxia, e os que não fazem isso seguem em direção ao abismo. Foi uma forma metafórica de dizer que não haverá solução para este problema, a não ser que os constrangimentos políticos sejam esquecidos, para que as negociações possam ser genuínas. Para isso é necessário deixar cair a ortodoxia. Foi o que tentamos transmitir de uma forma cinematográfica.
The political constraints are lifted, so there can be real negotiations. And in order to lift those constraints, you need to drop your orthodoxy. So that was what we were trying to say with images in a cinematic way.
These men bear no grudge against you, but if your government do not negotiate, they will kill two children every 24 hours.
Anyone who tries to resist me will be shot.
Num dos papéis centrais do filme surge a britânica Rosamund Pike, que curiosamente assume o papel da revolucionária alemã Brigitte Kuhlmann.
There's a lot of actresses that came to us wanting to make the movie. Some of them very famous, and I spoke to all of them. I spoke to Rosamund too, and right away I realized that Rosamund was incredible.
Houve várias atrizes interessadas em fazer este papel, algumas bem famosas.
So I asked her,
e eu falei com todas, incluindo a Rosamund Pike. Apercebi-me que ela tinha um conhecimento profundo sobre estes acontecimentos. Era uma mulher inteligente, e portanto perguntei-lhe se falava alemão. Devo dizer que algumas das outras atrizes falavam fluentemente a língua. Entretanto, a Rosamund respondeu-me que sim, que era capaz de falar alemão. Quando fizemos os primeiros testes, foi incrível. Ela falava perfeitamente alemão e, para além disso, era uma grande atriz. Foi uma excelente escolha.
E ela, you know, gave the dramatic punch that a great actress can give you. So very happy that she joined the movie.
Here we go.
The have TNT on the plane and all around the building.
As soon as they know we're coming, they start to kill the men, the women, the children.
They want the world to watch.
A mítica Operação Entebbe está assim de regresso aos cinemas, agora pela mão de José Padilha, o realizador brasileiro que assinou filmes como Autocarro 174 ou Tropa de Elite.
Whatever happens, we did the right thing.
Esta foi considerada uma operação de resgate muito complexa e arriscada. 42 anos depois, um episódio marcante da história do terrorismo internacional é dramatizado em cinema.
Operação Entebbe é um thriller de ação do brasileiro José Padilha, o realizador dos filmes Tropa de Elite, que se tornaram nos maiores sucessos do cinema brasileiro.
Steven Spielberg leva-nos para outra dimensão cinematográfica, o virtual no cinema, na realidade, na cultura popular, um futuro imaginado, como já vimos noutros filmes do género. Não há muitos, mas há um que vale a pena rever. É Estranhos Prazeres, de Kathryn Bigelow.
Com o seu novo filme, Ready Player One, Steven Spielberg toca num dos temas mais prementes e também mais inquietantes da vida contemporânea das imagens. Ou seja, o desenvolvimento da realidade virtual. Em boa verdade, não é, ainda não é, um tema muito frequente no cinema. Um dos filmes pioneiros na sua abordagem tem a assinatura de Kathryn Bigelow. Chamou-se entre nós Estranhos Prazeres. É uma canção de PJ Harvey, Read of Me, neste caso interpretada por Juliette Lewis. Ela é uma das intérpretes principais do filme, a par de Ralph Fiennes e Angela Bassett. Tudo se passa num cenário futurista, mais precisamente nos dias finais de 1999, quando o mundo enfrentava o pânico do apocalipse que chegaria com o ano 2000. E repito, é um filme futurista porque se estreou em 1995.
Have you ever checked in? Have you ever wire-tripped? No? A virgin brain. Well, we're gonna start you off right. This isn't like TV, only better. This is life. Yeah, it's a piece of somebody's life. Pure and uncut. Straight from the cerebral cortex. You're there. you're doing is seeing it, hearing it, you're feeling it. It's about the stuff that you can't have, right? Like running into a liquor store with a .357 Magnum in your hand, feeling the adrenaline pumping through your veins. I can make it happen. I can get you anything you want. You just have to talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. I am your priest. I am your shrink. I'm your main connection to the switchboard of souls. I'm the magic man. The Santa Claus of the subconscious. You say it. You even think it. You can have it. Are we beginning to see the possibilities here?
Era assim que a personagem interpretada por Ralph Fiennes promovia uma droga tecnológica ou uma tecnologia em forma de droga que prometia os êxtases de uma realidade alternativa, virtual, para além das atribulações da consciência humana. O tempo futuro de Estranhos Prazeres tinha qualquer coisa de utópico, mas também dantesco, que passava muitas vezes pela sedução ambígua da música. Por exemplo, através do romantismo magoado de Leonard Cohen. Era mesmo um elemento essencial para definir as paisagens assombradas de Estranhos Prazeres. Como se estivéssemos a assistir a um musical de fantasmas em que os seres humanos enfrentam as zonas mais sombrias das suas identidades e dos seus desejos. Chamava-se, no original, Strange Days. E não era só porque eram realmente dias muito estranhos. É que, na banda sonora, estavam os Doors a cantar, precisamente, Strange Days.
Yeah!
Na memória final da sessão, recordamos Estranhos Prazeres, um filme que Kathryn Bigelow realizou em 1995, a propósito da estreia de Ready Player One, Jogador 1, de Steven Spielberg.
Na próxima sessão vamos conhecer um filme português sobre as praxes.
Vocês devem perguntar-se. Por que temos que ser humilhados como caloiros se já não somos caloiros? Não devíamos já estar no nível superior? Eu digo-vos, vocês já estão no nível superior. As provas que iremos sofrer durante este encontro são, em certa medida, uma praxe. Mas são uma praxe que nos introduz num círculo superior, muito acima da universidade, muito acima da sociedade, muito acima de tudo.
Encontro Silencioso é a primeira longa-metragem realizada por Miguel Clara Vasconcelos. É um filme inspirado em episódios violentos que aconteceram nas praxes académicas. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Rui Fonseca e Lourdes Gomes. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.